Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Trilogy Reviews. Esse aqui é um quadro um pouco diferente que nós temos aqui no Trilogy Podcast, que como o nome já diz, nós fazemos reviews de jogos. Fazia bastante tempo que a gente não tinha um review, né? O último foi dos Guardiões da Galáxia, lá da Eidos Montreal. E esse Trilogy Reviews é o primeiro que a gente vai falar de um jogo que nós recebemos a chave em acesso antecipado. Mas antes de falar disso, né, vamos passar aqueles recadinhos breves que você já conhece. Trilogy Podcast é um podcast independente, então a gente precisa da sua ajuda para continuar existindo. E como você faz isso, você me pergunta, é só você entrar em twitch.tv/trilogypodcast_. Se você assina o Amazon Prime, você tem acesso a um sub mensal incluído na sua assinatura. Isso você pode considerar mandar ele pra gente, que vai ajudar bastante. Se você já manda para outro streamer, você pode considerar pagar R$7,90 para ajudar a gente, que já vai dar uma ajuda muito legal. Se você não conseguir fazer nenhum nem outro, pode apenas seguir o canal Twitch e acompanhar as lives, que já vai ser bom também. Se você está ouvindo aqui no Spotify, você pode entrar no nosso feed, que tem as estrelinhas, e clicar. E, por favor, considere avaliar com 5 estrelas. Ajuda muito no alcance. Também pode seguir nas redes sociais. É @trilogypodcast_ no Twitter e no Instagram. Por último, mas não menos importante, esse podcast só existe por causa da Trilogy Games. Então, acesse trilogygames.com.br. Temos os melhores preços de PlayStation, Xbox, Nintendo. Tem Steam Deck, tem Roguelite. Tem tudo lá, inclusive o Cloud comprou o Steam Deck dele com a gente. Então, vem com nós. E para seguir a loja também é TrilogyGames_ no Twitter e Trilogy Games Oficial no Instagram e no Facebook. Maravilha? E também deixar uma solicitação de espalhem a palavra. Se você gostou desse podcast, não deixe de compartilhar ele. Compartilhe para quem você acha que pode curtir, para quem está interessado no jogo Prince of Persia, ou compartilhe o nosso feed mesmo, que já ajuda bastante. Estou aqui com o meu grande Cloud hoje. E aí, Cloud?
Opa, boa tarde, boa noite, bom dia para quem está ouvindo de dia, né? A gente nunca sabe, né, o horário da pessoa.
Perfeito, perfeito. Esse formato aqui, ele é apenas, né, duas pessoas, uma que, geralmente, uma que não jogou o jogo ou jogou pouco, que é o caso hoje, né? E uma que já zerou o jogo. Então a gente vai fazendo um balanço como se, nesse caso, eu não joguei, eu joguei pouquinho do Prince of Persia, eu joguei umas 2 horas e o Cloud já zerou. Né? Então, eu vou ficar aqui na dinâmica de uma pessoa que não jogou, de uma pessoa que está ouvindo, que não jogou, ou que jogou a demo apenas, e está querendo saber se deveria gastar o seu suado dinheirinho no jogo ou não. E antes da gente começar a falar do Prince of Persia, eu gostaria de agradecer novamente, em nome de toda a Trilogy Podcast, a Ubisoft Brasil por ter confiado no nosso trabalho e mandado a chave com acesso antecipado. O jogo lança agora na quinta-feira. Qual é o dia da semana mesmo? É dia 18, né? Dia 18 de janeiro, Prince of Persia The Last Crown já sai, e a gente recebeu a chave foi no dia 9. Então, muito legal, a gente recebeu um pouco mais de uma semana aí para fazer a review. Nossa review escrita já vai sair. Quando você estiver ouvindo isso, a review escrita já saiu, né? Então, procura lá no Twitter, @trilogypodcast_, para ler também, caso você prefira, além do formato de áudio aqui. Em algum dia sai um formato de vídeo também. A gente não sabe quando, não prometo data, mas uma hora sai um formato de vídeo também.
É, de fato, um dia sai. A gente só não sabe ainda, a gente não gosta de dar datas e prazos que a gente não sabe, né, exatamente quando vai acontecer, mas vai acontecer. Isso que importa.
Exatamente. E, Cláudio, então vamos começar esse review. Você zerou ele com umas 30 horinhas de jogo, né?
Mais ou menos isso. Isso, acho que foi com umas 27, quase 30, né?
É um tempo, um tempo padrão pro Metroidvania,
sim,
eu diria.
Sim, né? Assim, se você for que nem eu, assim, porque como a gente recebeu a chave antecipadamente, eu falei, pô, tem um tempo, o jogo só lançado aqui,
calma, basicamente. Né?
Fui jogando meu tempinho, assim, lógico, eu fiquei absurdamente apaixonado, então eu devorei esse jogo, mas no meu tempo, né? Eu devorei, sim, mas assim, eu estava completamente imerso, então sim, eu fiz praticamente tudo dele, todos os coletáveis, fiz as missões secundárias, que são muito boas, eu recomendo bastante, e também tem que dar aquele recado, né, Dan? Que aqui a gente vai debater sobre o jogo, mas a gente vai bater superficialmente, até pra não entrar muito em detalhes de spoiler da história, de spoiler de chaves mecânicas, que eu acho
até
que...
Até porque o jogo nem lançou que... ainda, né? Então entrar em spoiler nem faria sentido.
Exato. E também para as pessoas realmente terem um gostinho, mas também sentirem a curiosidade de experimentar, porque sem realmente dúvida. É um jogo que tem muita coisa pra você experimentar, tem muita, muito material, muito conteúdo mesmo.
Pra gente voltar um pouquinho pra começar a falar dele, essa série Prince of Persia era uma série que estava adormecida, né, cara? E eu
14
sei que
anos,
você,
né?
Você, assim como eu, é apaixonado pela franquia. E se você ver, né, a franquia ela voltou pra sua origem. Porque um pouquinho da história de Prince of Persia. Ela foi criada em 1989, com o primeiro Prince of Persia, foi um jogo de Apple II, veja só você. E era um jogo também 2D, né, ali um Adventure, um Pitfall da vida, só que uma evolução natural, eu diria, né? E aí ela teve mais três jogos nesse estilo, em 93 com Shadow of and the Flame, 99 com Prince of Persia 3D, e em 2002 com Haren Adventures. E aí, em 2003, foi que tudo mudou pra franquia e ela explodiu de vez com The Sands of Time. E eles lançaram, né, 3 anos seguidos aí, 2003, 2004, 2005, lançando Pedradas, The Sands of Time, depois Warrior Within e o The Two Thrones, que foi a trilogia das Areias do Tempo, que é muito famosa, né, lendária essa trilogia das Areias do Tempo.
Marcante, né, pros fãs.
Marcante demais. Eu, particularmente, sou apaixonado pelas Areias do Tempo, Sands of Time, e também a The Two Thrones. Warrior Within eu não gosto muito, não. Na época eu até gostava, mas hoje em dia eu fui tentar rejogar, não consegui. Agora o Sands of Time e o The Two Thrones você consegue jogar tranquilamente. Sim. Hoje em dia, né? É muito gostoso. Inclusive o Sands of Time era pra ter um remake e ele acabou sendo cancelado, né? Infelizmente, parecia que tinha... parecia que podia ser muito bom, né, um remake do Sands of Time.
Sim, ele tinha um potencial, até porque o jogo base, né, o jogo, ele, como você falou, se você pegar pra jogar hoje, ele continua ali com um nível de maestria e excelência inacreditável pra época.
Você bora pensar, um jogo de 2003 ter mecânica de rewind, né, de voltar no tempo, é uma loucura, né, cara?
Exatamente, e ele traz muito da essência, né, do que moldou, né, a franquia Prince of Persia, e eu acho que, como você mesmo falou, aqui no The Last Crown, eles resgatam muito dessa essência, muita coisa, assim. Mas, assim, não sem medo de experimentar o novo, sabe? E isso foi o que mais me encantou. Eu lembro que você comentou as origens do Prince of Persia, do primeiro. E eu lembro que ter jogado o segundo. E uma das coisas que mais me encantava no Prince of Persia, no segundo jogo especificamente, era a qualidade das animações pra época. Você ver um boneco escalando era algo que eu ficava... Ué? Como é possível essa quantidade de frame para uma escalada, para um, sabe, geralmente os bonecos você pulava de uma plataforma para outra, era isso, não tinha muito envolvimento ali, e Prince of Persia tinha, e eles aqui tem de novo. Você chegou a comentar comigo da parte do comecinho, que é praticamente a demo que a galera tá disponível para jogar. Você sente muito desse esmero e desse carinho que eles têm em reconhecimento de saber que a franquia tem como parte de essência, né, de valor, a movimentação pelas plataformas, já que eles voltam a isso e fazem de maneira excelente.
Perfeito, então, e depois dessa trilogia eles lançaram mais 4 jogos ao longo dos anos e nenhum foi muito bom, né? A Ubisoft acabou criando o Assassin's Creed, que infelizmente, ou felizmente, dependendo se você gosta da franquia, acabou substituindo o Prince of Persia, porque Assassin's Creed, pelo menos ali a trilogia do Ezio, ela foi muito uma evolução natural do que seria Prince of Persia, né? E Prince of Persia acabou que ficou esquecido aí no canto do churrasco. E uma coisa que eu vi muita gente falando é que a Ubisoft ela soube dar um passinho para trás para conseguir reencontrar o caminho dessa franquia com The Last Crown. Então, eles voltaram para as origens, né? Eles voltaram para o 2D, só que eles não abandonaram o que ficou muito famoso no Sands of Time, correto? Ainda tem a...
Sim, ainda tem muito.
Todo mundo viu, ainda tem o rewind lá, a mecânica de volta no tempo, ainda tem aquele negócio de você ficar pulando de uma parede para outra, que era muito legal, né? Sim. E aí eu queria saber de você, como que tá a exploração desse jogo, a mecânica do... Como que é o nome do protagonista? É alguma coisa com S, né?
Do protagonista?
Do protagonista.
Sargon.
O Sargon, como que é a movimentação do Sargon, como que tá o combate também, tudo que tange ali você andar pelo mapa, eu sei que dá pra você pular na parede, né, e como que tá o parkour, porque o parkour em 2D, eu tô bem interessado nisso aí, e a mecânica de voltar no tempo também, né?
Então, somando esses dois, como eu tinha falado no início aqui, essa essência do Prince of Persia de ter esse carinho com a animação, ele é muito, muito enfatizado aqui, muito bem utilizado também. A gente tem que entender também que Prince of Persia agora, ele partiu para o subgênero de Metroidvania, né? E isso encaixa muito bem no quesito exploração dele. É um jogo que eu facilmente passei as 27 horas dele, e dessas 27 horas, muito dessas 27 horas foram explorando o mapa, porque as mecânicas de rewind... Claudio,
desculpa te interromper, mas para quem não está muito familiarizado com Metroidvania, ele é, como o nome já diz, é um jogo inspirado em Metroid e em Castlevania, né? Sim. Que é esse estilo de jogo que quase sempre vai ser em 2D, acho que obrigatoriamente em 2D, na verdade, onde você geralmente vai ficar perdido. O Metroidvania, você sempre vai ficar perdido, só que você vai ter que se guiar bastante por mapas, vão ter lugares que vão te dar bloquear, e você só vai conseguir voltar depois que você pegar uma nova habilidade para voltar para lá. Então tem muito desse backtrack, né? E o Metroidvania é isso, é um jogo 2D com plataforma, um combate ali parecido com o de Castlevania ou de Metroid, digamos assim, mas a principal funcionalidade é isso, de você ficar indo e voltando no mapa o tempo todo, né, pra pegar novos power-ups, e sempre que você pega, libera uma nova porção do mapa pra você explorar, e aquele mapa que parecia que tava fechado, ele se abre novamente, né?
Sim, e assim... Por que que eu enfatizei que isso casou muito bem, né? Eu vi gente criticando, né, já que saiu as reviews. Tem uma galera que criticou, achou que foi uma falta de originalidade da Ubisoft tentar trazer Prince of Persia para um subgênero. Eu discordo redondamente disso. Eu acho que eles reconheceram o potencial da franquia, reconheceram o potencial do que eles tinham. Tanto, como você falou, a mecânica do rewind, ela é muito importante para o Prince of Persia como franquia no geral. Essa explicação que você deu de Metroidvania, que você pega uma habilidade, você precisa voltar lá para entender. Então, o que o Prince of Persia The Lost Crown faz enquanto jogo? Ele te dá uma ferramenta que se chama a memória, né? Que é, você pode tirar meio que uma foto do trecho daquele mapa. Então, se você está num lugar específico, você pode clicar um botão e ele vai meio que memorizar aquele lugar e vai ficar com uma fotinha no seu mapa. Então, no decorrer do jogo que você progride, você pega uma habilidade nova, como o clássico Rewind, você já vai ter essa virada de chave e saber assim, nossa, aquele lugar que eu lembro, que eu vi, que eu achei que eu não conseguia ter acesso, eu tirei aquela foto, você abre o mapa, você olha e você pensa, putz, agora eu acho que com essa mecânica aqui, eu consigo fazer. E você faz. E assim, é incrível como isso é implementado. Incrível.
Você jogou no PS5, né? Ele tá ágil, não fica com... Não é demorado, ele é responsivo, essa mecânica?
Um dos melhores jogos, um dos jogos mais responsivos que eu joguei, assim, nos últimos anos. Sem exagero, sem me exaltar muito, sem emoção. Assim, o jogo, ele tem... Como eu falei, ele tem uns momentos de desafio, né? Você tem um item específico, eu não vou falar qual é. Mas esse item, ele aparece... num método, com uma recompensa, assim, ele te bota numa situação, e no final dessa situação, desse desafio de plataforma, tem esse item, que é muito valioso, e você se sente muito atentado a querer pegar esse item. Só que o que acontece? Para você pegar esse item de fato, você tem que chegar até ele, e fazendo o desafio de plataforma, e você tem que voltar, não com a mecânica de rewind, você tem que voltar pulando, fazendo o que for, dash, e aí você volta pro lugar de onde você iniciou o desafio, e você consegue pegar esse item de fato. Cara, eu fiz 20, 30 tentativas, assim, me divertindo muito, porque toda vez que eu caía, morria do lugar, eu sabia que era eu que estava cometendo esse erro, eu sabia que era eu que precisava masterizar. E quando você masteriza aquele desafio e você consegue executar ele com memória motora, cara, é muito recompensador, é muito gratificante, e o jogo, ele só é possível isso por conta dessa responsabilidade dos controles.
Não, legal saber disso, porque quem tá ouvindo, né, que às vezes pode estar querendo pegar o jogo, sabe que a Ubisoft nos últimos anos tem tido problemas com jogos chegando mal otimizados, né? Não é o caso de Prince of Persia, The Lost Crown, então.
Não, assim, a gente tem que ser honesto, né, com o nosso público. O jogo, na minha visão, né, que estou jogando com acesso antecipado, infelizmente eu enfrentei alguns bugs visuais, alguns bugs de eu fazer um desafio e, por exemplo, não me afetou em nenhum desafio desses aí, mas tem algumas partes que tinham que desafio de plataforma, que eu estava fazendo travessia pelo mapa, e o jogo bugou e, tipo, até certo ponto me ajudou, sabe? Tipo, eu tinha que subir um lugar, eu cliquei uns botões errados, só que, tipo, o jogo deu um leve bug e eu subi para a plataforma que eu não deveria ter subido ainda. Mas foi, tipo assim, uma, duas vezes que isso aconteceu, muito raro. E o que mais me incomodou foi a questão do bug de áudio. Não tem nada a ver com plataforma. Sim, plataforma vocês podem ficar tranquilo, tá bem responsivo mesmo, de verdade. Só o áudio mesmo que tá com um pouquinho de bug, mas a Ubisoft já falou que esse é um bug que vai ser corrigido num patch day one, que tá tudo certo. Eles têm ciência desse erro, desse problema, e vai ser corrigido. E é basicamente só esse o erro que eu encontrei, mas o jogo tá redondinho.
Não, legal. E uma coisa que é muito importante em Metroidvania, que é inerente ao gênero, são os puzzles, né? Como que estão os puzzles desse jogo?
Divertidíssimos. Assim, como eu falei, né? Além de divertidos, tem alguns puzzles que você vai precisar usar muitas mecânicas que eles estão te dando, e eu acho muito bom fazer isso. Te dar a faca e o queijo e, né, incentivar a usar, né, incentivar a criar. Tem puzzles de plataforma, tem puzzles de enigma, que é muito divertido. São bem legais, assim, você vai... Lógico, não é o foco do jogo, né, de você fazer puzzles mirabolantes e, sabe, mas o que tem, ele é bem divertido. É um puzzle que não beira... Não chega a ser fácil, mas também não beira o absurdo, assim, de você passar horas batendo cabeça. São bem, bem encaixados.
Eu fiquei pensando, né, como esse jogo ele tem puzzle, por ser o Metroidvania, e ele tem essa mecânica de voltar no tempo, eu fiquei pensando, pô, será que eles vão fazer alguma coisa parecida com Braid?
Não posso falar nada.
Descubra.
Você vai ter que descobrir. Então, teve um puzzle que eu fiz... Eu usei uma das mecânicas que eu não esperava usar pra puzzle. Eu usei e tipo, quando eu fui resolver o puzzle, eu fiquei tipo assim, caraca, que legal que até uma mecânica que aparentemente era simples, eles conseguiram encaixar dessa maneira, assim, sabe? Muito legal.
Aproveitando esse gancho que você deu, muita gente ficou preocupada, inclusive eu, quando isso saiu, essa notícia, sei lá, no final do ano passado, quando falaram que esse jogo duraria entre 20 a 30 horas, né? Ficamos pensando, puta, um Metroidvania durar tanto assim, é que depende, porque o Ori também dura isso, né, o Wisps por aí, então depende, mas Metroidvania em si, geralmente ele fica ali por 10, 15 horas, quando ele é muito longo é 20, 30, né, então o Prince of Persia Lost Crown, ele tá no espectro mais longo ali do gênero, lógico, a gente não tá falando aqui de Hollow Knight é o Metroidvania mais longo de todos os tempos, esse jogo não acaba nunca, mas a gente tá falando da média, né, e Prince of Persia The Lost Crown enjoa, as mecânicas que ele vai iterando durante o jogo, elas vão dando esse renovo, você chegou no final já cansado ou não?
Nem um pouco cansado. Eu cheguei a comentar, né, enquanto eu tava jogando, eu sempre ia trocando ideia, né, principalmente com o pessoal do grupo do podcast, e eu fiquei literalmente surpreso, assim, de como o jogo acrescentava, porque assim, você faz algumas coisas, né? Tipo, você tem bosses pra enfrentar, você tem subchefes pra enfrentar. É muita variedade de inimigo. Fiquei realmente surpreso, assim, com a quantidade de inimigo que é inserido no jogo. E parece que eles conseguem fazer uma dosagem muito boa entre te dar uma mecânica, essa mecânica vai te influenciar não só na locomoção, né? Pelo cenário, né? Na travessia, mas vai influenciar no seu combate. Então, a maioria das mecânicas que você aprende durante o jogo que te ajudam a se movimentar, também te ajudam no combate. Quando os inimigos... Até o final, cara. Até o final, os inimigos vão mudando, vão acrescentando inimigos novos, vai tendo variedade nova de inimigos, moveset diferente. Então, você acaba se sentindo obrigado a mudar o que você estava fazendo. E esse incentivo que eles dão, assim, de... Você tá dando lutinha ali, soco, flecha, pulinho. Aí depois
bate.
Soco, vira. E aí, tipo... Por exemplo, acho que para fã de Prince of Persia, tá bem claro que tem a mecânica do rewind, né? Quando você aprende o rewind logo no início do jogo, você se sente na obrigação de usar o rewind no combate, porque é muito divertido. Você tá com dois inimigos assim no cenário. Você tem um na sua frente e um na sua costa. Você bota a sua persona ali, né? Pra ficar parada. Você vai pra cima de um inimigo, você dá soco nele, dá o rewind e volta pra bater no inimigo que tava atrás de você, sabe? E isso vai só se incrementando, porque como a gente tem que falar aqui também, o combate, ele também é muito influenciado pelas mecânicas, ele também tem melhorias. Então, o rewind não fica só como o rewind pode ser uma coisa a mais, sabe? Você pode fazer upgrade no rewind, isso é muito interessante, e isso evita o cansaço.
Legal, então aproveita e já fala do combate pra nós, como que tá o combate, como que tá o chefe, e a dificuldade, né? Tá muito difícil?
Nem um pouco.
Esse jogo tem nível de dificuldade, né? Qual você jogou
tem,
também?
Tem. Eu joguei na normal, né? No começo do jogo, os bosses são bem tranquilinhos, assim. Eles têm movesets muito interessantes. Assim, eles vão te botar à prova ali. Você vai ter que... Você não pode ir pra cima do chefe tentando dar espadada nele no modo louco, assim. Você tem que saber que você tá jogando um jogo Metroidvania, que os boss é um boss mesmo, ele tem barra de vida. Você tem que ser mais cauteloso. Mas, assim, nada que vai beirar, assim, uma dificuldade, né, extraordinária. Se você se comportar certinho, se você ler o moveset dele, você vai conseguir lidar muito bem. E acho que isso também reflete num pouquinho de como eu falei, como as mecânicas vão sendo inseridas. Você vai começar a ser obrigado, né, a utilizar a mecânica para derrotar os chefes, entendeu? Então você vai precisar fazer combos utilizando mais poderes que você adquiriu com o tempo. Isso é muito legal. Que as batalhas de boss fights, elas começam... acho que você chegou a fazer uma ou duas, né, Dan?
Eu fiz duas.
Então, elas são, tipo, tem moveset, você desvia, dá dash e tal. Só que mais pra frente, isso aí já não é mais suficiente. Você tem que dar dash, tem que dar ring light.
Porque o combate, ele, pelo menos na parte que eu tô, né, ele tá com um parry. Uhum. Então, o L2 dá o parry e o quadrado bate, né? E aí, com o R2, ele dá um carrinho, dash. Né? Então, é um dash ali que ele dá. Aí, quando o inimigo... Isso me lembra Sekiro um pouco, né? O inimigo, ele pisca uma luz quando ele vai bater em você. Se é amarelo, é um golpe que você só consegue dar parry se for exatamente em cima da hora. Então, é uma janela de tempo bem curta. Só que se você acertar, você mata o inimigo de primeira. Com esse amarelo, pelo menos dos que eu fiz até agora. Não sei se depois isso para de acontecer, mas vai dar uma porradão. E se é vermelho, não tem como dar parry, então você tem que desviar. Agora, com todos os outros golpes, você pode dar parry normalmente, inclusive flecha, né? Você dá parry, a flecha volta no bicho, bola de fogo. É bem, bem gostoso. Agora eu fico imaginando quando as outras mecânicas que você disse foram entrando no combate, porque ele já tá bem legal. E Metroidvania tem uma questão que isso é do próprio gênero, eu diria, né? E esse eu tô sentindo que isso vai acontecer também, mas aí você pode me dizer melhor, que é o seguinte, todo Metroidvania começa mais difícil do que ele termina, né?
Uhum. Aqui não segue muito essa lógica, porque, como eu tava dizendo, ele vai começar a exigir que você utilize mais das mecânicas que ele tá te ensinando. Como, por exemplo... O combate, no começo, você não tem muita variedade de combo, sabe? Você pode, tipo, dar o carrinho e jogar o inimigo pra cima com um chute. Aí você pula, comba ele no ar. Mais pra frente no jogo, o combo aéreo, ele fica muito mais versátil. Você pode manter o inimigo no ar, assim, por muito tempo. Você pode sair combando. Os inimigos também ficam... Tem alguns mobs que são maiores que, né? Você dá o parry perfeito e não necessariamente você mata ele. Então... Tem inimigos que são mais fortes em si. Nas boss fights, mais pro final, elas ficam consideravelmente mais difíceis, porque você tá progredindo no jogo e você, até esse ponto, né, o jogo tem uma mecânica de forge, que você pode dar upgrade nas armas, você pode dar upgrade no seu personagem, né, com os amuletos. Acho que você chegou a ver já essa parte. Tem o Sargon usa um colar, e esse colar tem uns amuletos. Esses amuletos, eles podem ter... certos bônus, né? Uns buffs que ele pode utilizar. Então...
Essa mecânica eu não lembro de mais nenhum jogo que não usa ela na vida agora. Todo mundo tem. Ou é o Anel do Dark Souls, aí o Final Fantasy tá usando isso também, o Kratos tem aqueles amuletos que ele coloca também. Os jogos tudo tá colocando esse negócio, que é um buffzinho, né, que você coloca. Eu já peguei dois que eu vi lá que um aumenta uma barrinha de vida pra você temporariamente, e aí você só recupera na árvore coque-coque, né? Que essa árvore, ela é... Checkpoint, né? Uma bonfire, digamos.
Sim, uma bonfire, muito legal.
Pra ela. Só que em chefe, se você morrer no chefe, você volta direto pra ele. Você não precisa fazer backtrack, não é que nem um Souls-like, por exemplo, né?
Uhum, isso. A não ser que você desista de estar no chefe, você pode voltar, mas é muito difícil.
Às vezes você percebe que o chefe tá muito difícil e você não tá pronto pra ele ainda, você volta pra árvore e vai fazer outra coisa e depois volta pra ele, né?
Tem essa possibilidade. Inclusive, você pode explorar, que explorando você encontra baús, encontra, inclusive, mais amuletos. Os amuletos, eles têm uma bolinha que identifica o nível desse amuleto. Então, por exemplo, se o Dan tá com espaço para dois amuletos e ele pega um amuleto que é nível 2 e um que é nível 1, ele vai contar como se fossem três amuletos, porque um dos amuletos tem nível 2. Então ele não vai...
É igual
não vai
do Hi-Fi Rush, aquelas palhetas, né? Se for nível 2, ela vai ocupar dois espaços também.
Isso, exatamente. Então, eu recomendo muito para você que vai jogar, que tá jogando, explora o cenário, explora bem, porque esses amuletos que você encontra pelo cenário, eles são muito bons, eles ajudam muito, principalmente na área em que eles estão vamos supor, você tem uma área que tem inimigos de tal tipo, assim, né? Eles são de tal forma. Nessa área, você provavelmente vai encontrar um amuleto, se você explorar bem. Não tá lá na sua cara, você vai ter que explorar bem. Se você explorar bem, você vai encontrar um amuleto que te dá buff contra aquele inimigo. Que vai facilitar muito a sua vida naquela região. E isso é muito bom. É realmente legal. Muito importante.
É porque, assim, a gente não, obviamente não quer editar como você joga, mas o Metroidvania, você precisa explorar, né? Pra aproveitar ele direto. O gênero do jogo é exploração, né? É você caçar tudo, os cantinhos do mapa e é muito... Essa mecânica da foto, ela parece um negócio que é bobo, só que todo Metroidvania é o quê? Você encontra um lugar que você fica interessado no mapa, você vai abrir o mapa e vai colocar um marcador. Ele tem esse marcador também, né? De várias coisas. E aí vai ficar marcado ali no mapa e você pensa... Ah, tem aquele negócio ali, né? Mas você faz tanto tempo que você passou que você nem lembra exatamente o que é, você só deixou marcado. Agora, nessa foto, você vai olhar e falar, puta, tem isso, agora eu consigo fazer. Porque, sei lá, tem um lugar que eu vi que é um buraco, assim, que tem uns espinhos no chão que eu não consigo passar, eu tirei foto. Quando, eventualmente, eu não sei se vai acontecer, mas quando, eventualmente, eu pegar uma mecânica que eu consiga atravessar essas longas distâncias, eu já vou olhar essa foto e falar, ó, beleza, eu posso ir pra lá que agora eu consigo atravessar. Então, essa mecânica da foto é muito interessante. Eu vi os devs falando que foi a mecânica mais difícil deles implementarem, porque dá pra você salvar na nuvem, né, o jogo. Pra jogar em outras plataformas, o cross-save, e essas imagens elas precisam ir pra nuvem, pro cross-save. Então eles falaram que essa foi a parte mais difícil da otimização do jogo.
Eu imagino. E assim, eu queria continuar esse assunto que você puxou e também adentrar um outro, que é a questão de eu enquanto jogador, eu sou uma pessoa que tem déficit de atenção. Então, dificilmente eu consigo me adaptar ao Metroidvania, assim. Eu inclusive, arrisco dizer que o Prince of Persia The Lost Crown, ele é uma porta de entrada inacreditável para quem quer se inserir nesse mundo, sabe? Por conta desta mecânica.
Que você não gosta muito de Metroidvania e você jogou dois Metroidvania seguidos, né? Nine Years of Shadow e agora Prince of Persia The Lost Crown.
Sim. E, assim, o Prince of Persia, ele entrou assim no meu panteão de, assim, inacreditável, porque, como eu falei, ele me dá muito essa sensação de conforto, porque Eu consegui registrar, parece uma mecânica boba, como o Dan falou, mas quando você consegue registrar aquele lugar e você que tem esse problema de lembrar, tem um problema de, tipo, sabe, de perder foco, como eu tenho, você olha a fotinha e você fica, putz, olha lá, eu tinha que ir lá, né?
Ô, Cláudio, eu não diria nem que é um problema, assim. Às vezes você deixa um negócio que, no mapa que você só vai encontrar pra passar ele daqui umas 10 horas de jogo. Como que você vai lembrar do que era? Pô, esquece. Exato. Esquece. E com a foto, ela fica lá, né?
É, e ela fica o olhinho. Então você só passa o analógico em cima, você vê o olhinho e fala assim, ah, aí você pode clicar, olhar a foto meio que em tela cheia, assim, aí você dá uma analisada e fala, ah, tá, sei por que eu tirei essa foto. É muito, muito mais fácil ter essa referência visual. Eu achei uma sacada muito inteligente e eu fico me perguntando, cara, tanto de Metroidvania que sai por ano, tanto de Metroidvania que teve desde, né, desde que o gênero se consolidou, e ninguém nunca tinha pensado nisso, cara. Foi um ato realmente muito inteligente da Ubisoft, um acerto incrível.
É isso que dá, né, quando uma empresa gigantesca faz um Metroidvania AAA, porque Metroidvania é um gênero que tem muito jogo indie, e a maioria dos indies hoje foi pro Metroidvania porque é um gênero que é um... Como que eu posso dizer isso? É um gênero que ele já tem muitas convenções, né, então acaba chamando muita atenção, é um gênero que o público gosta demais. Então, o cenário indie abraçou muito Metroidvania e roguelike, né? E a gente tinha visto pouco Metroidvania AAA. Eu acho que o único que tinha realmente era o Ori and the Will of the Wisps e o Metroid Dread, né? Dos recentes, assim, né? Tô falando mais antigamente, mas assim, mais recentes eu lembro dos Metroid Dread e do Ori and the Will of the Wisps. E mesmo os dois, eles não tinham essa mecânica do mapa, né? O Prince of Persia trouxe isso, que é uma inovação legal. Todo o resto do jogo parece que é muito o que eles já faziam em Prince of Persia 3D e o que já são convenções de Metroidvania. E maravilha, não é todo jogo que precisa reinventar a roda, né? Só que pelo menos essa mecânica é uma coisa que eu acho que vai vir pra ficar no gênero, porque é uma mecânica sensacional esse negócio da foto, cara.
Com certeza, e eu espero realmente que as pessoas não tenham vergonha de, né, de adaptar isso pros seus jogos, principalmente pros jogos de Metroidvania, né? E eu sempre brinco, né, falando que Metroidvania, assim como alguns gêneros muito famosos como roguelite, ele é pizza, né? É difícil você errar. Você faz ali o básico dele e tudo certo, sabe? Geralmente, a quem gosta do gênero vai gostar do jogo que você fez, porque você fez a pizza dos videogames, né? Só que o Ubisoft fez a pizza com um temperinho muito bem temperado, assim. Eles botaram o tempero deles, que não só das fotos, mas também
não foi uma temática. Pizza de mussarela calabresa, foi uma pizza de quatro queijos, ali um calabresa catupiry, tá ligado?
Sim, e que, assim, o Dan jogou um pouquinho, ele enfrentou alguns chefes, ele já viu como é que é a arte dos chefes. Nossa, que jogo lindo. Cara, esse jogo é lindo de ver, assim.
E ele é nostálgico pra quem joga Prince of Persia. O chefe que eu acabei de enfrentar, ele é muito parecido com o chefe que tinha no The Two Thrones, que era aquele bicho gigantesco que você tinha que matar ele se pendurando nos negócios, enfiando a espada no olho dele. Então, a versão miniatura desse bicho, né? Ele pequenininho, mas é igualzinho, cara. Igualzinho. Eu falei, nossa, olha aí, é pra nós.
É, e tem bosses que também tem alguns bosses que vão te lembrar muito da origem de Prince of Persia. Eles realmente tiveram esse cuidado de manter, né, as essências, assim. E, pô, os cenários, cara, que nossa, é cada... Eu juro que você, o jogo se baseia em sessões, né? Você vai explorando... Um padrão de Metroidvania, na verdade. Você vai explorando uma área e tem, tipo, uma temática, né? Tem uma área que é uma biblioteca, então ela é mais acinzentada, tem coisas de iluminação diferente. Aí tem uma área que é uma floresta, por exemplo, assim. Você vai entrando nesses lugares, cara, todos têm a mesma qualidade. E eu falei pro Dan, enquanto eu jogava, eu cheguei numa área que eu tive que parar, ficar olhando, assim, eu falei, cara, como que eles fizeram isso? Que lugar absurdo de lindo, assim. É um lugar que quando você chega... Acho que quando você chegar, você vai entender do que eu tô falando. Você chega nele e você quer parar e ficar assim, cara, como que eles pensaram isso aqui? Como que eles fizeram isso em 2D? Sabe? É inacreditável de lindo, assim. Esse jogo...
É, pra dar... Pras pessoas terem referência, o Claudio não jogou Ori and the Will of the Wisps, que é um dos jogos mais lindos de todos os tempos, então eu não posso ainda ter essa métrica pra falar dessa área que ele tá falando, porque eu ainda não cheguei. Mas eu, Ori and the Wisps é um dos jogos da minha vida e ele é o Metroidvania mais lindo que eu já vi. Então vamos ver, quando eu chegar lá, eu posto no Twitter, me sigam.
Eu tenho certeza que você vai ficar maluco, cara, porque, assim, eu fiquei incrédulo, assim, de verdade. Eu parei, eu falei, eu cheguei a comentar, cara, eu sei que tem jogos esse ano que tem direções de arte que estão aí por vir, que provavelmente vão, né, vão surpreender, mas, cara, vai ter que ter um jogo muito bonito pra tirar o brilho desse jogo, e eu acho muito difícil conseguir. É já em janeiro, assim, um dos jogos mais bonitos que esse ano vai proporcionar pra gente, sabe?
Não, legal demais. E agora, para terminar, eu gostaria de que você falasse rapidamente aí para nós da trilha sonora desse jogo, como que tá o OST dele, e também da narrativa. A narrativa dele é um plano de fundo, a narrativa dele é realmente interessante, ela é ok, como que tá?
Então, vou começar falando um pouco da narrativa, porque eu acho que é um dos pontos que eu menos gostei, um dos pontos mais fracos para mim. É, ela tem uma história que, assim... em certo ponto dela, é interessante, assim, ela vai te cativando e você vai criando interesse, assim. Acho muito inteligente o jeito que eles te inserem no mundo, assim, de uma forma muito corrida, sabe? É, os acontecimentos, eles acontecem muito rápido, até que você para respirar um pouco e absorver o que estava acontecendo. E aí, a partir do momento que você para para absorver isso, a narrativa, ela começa a acontecer de maneira emergente, né? Você vai explorando as áreas, ela vai sub-stories e coisas vão acontecendo, assim, que você vai começando a tentar entender e se questionando, né, o que tá acontecendo naquele local onde se passa o jogo. Mas, assim, até o final dela, ela decai muito. O plot twist, o jeito que o desenrolar do ato final acontece, não vou dizer que é ruim, mas não me é interessante quanto todo o resto do jogo, sabe?
E o protagonista todo o resto... sem sal também?
Então, eu achei que ele não me cativou bastante, assim. Ele tem um grupo de amigos, assim, que a primeiro momento eu gostei muito deles. Só que à medida que eles vão continuar aparecendo no jogo, eles não desenvolvem muito eles não parecem ser reais, assim. E aí eles acabam perdendo um pouco do brilho, tal qual o Sargon, que você meio que, sabe, você entende que ele tá perdido ali, porque ele não sabe o que tá acontecendo, mas você não consegue também enxergar um pouco do propósito dele, porque ele não tá te passando, não sabe, ele não tá te passando a credibilidade do que ele tá acreditando, que ele tá correndo atrás. É, podia ser uma jornada do herói muito incrível, mas infelizmente eu acho que eles pecaram um pouco.
E a trilha sonora?
A trilha sonora é um dos pontos mais altos pra mim, principalmente as batalhas de chefes, principalmente os temas de chefes, são inacreditáveis de bons. As áreas também têm os seus temas próprios, que são muito legais de ouvir. Elas encaixam muito bem com o cenário, a direção de arte, elas dão um peso para aquela região, mas as boss fights não têm condições. Elas fazem um trabalho muito bom de, tipo, de te colocar na batalha mesmo, de te dar aquele ritmo da batalha e você sabe, você entra no clima, assim, e as boss fights, por serem algo, né, que beira, assim, um gigantesco, né, um boss fight com monstros, mobs gigantes, elas dão um clima muito bom, e elas vão alternando de acordo com o pacing da batalha, sabe, quando o chefe, ele fica mais rápido, entra instrumento de guitarra, e fica um negócio mais acelerado, isso dá uma dinâmica muito boa, eles acertaram muito.
Estilo que Final Fantasy XVI faz, então.
Isso, é assim, dá um ritmo pra batalha e é muito bem feito. É, infelizmente, eu tive um problema, como eu falei já, de mixagem de áudio. Algumas músicas, eu tava gostando muito das músicas, muito, assim, eu tava completamente apaixonado. Então, toda vez que eu entrava numa boss fight, eu simplesmente mutava o jogo e deixava só a faixa de áudio. Mas, mesmo assim, era muito difícil de ouvir, porque a mixagem tá com esse problema, então eu não consegui ouvir direito. Mas, assim... Eu tô louco pra rejogar boss fights só pra ouvir ela, assim, no máximo, porque elas são muito boas.
Bom, legal demais. Então você diria que as boss fights são um ponto positivaço, então, também do jogo, né? Elas são
sim,
muito boas.
Sim, tanto os chefes principais quanto os chefes secundários. Eles são muito, muito divertidos e vale muito a pena você explorar pra achar eles.
Legal. Então, lembrando que o Cloud jogou no PlayStation 5, né? A Ubisoft mandou pra gente pra jogar no PlayStation a chave. E esse bug, provavelmente, se você for jogar aí no PS5 ou no PS4, ele não vai ter mais, né? Depois do lançamento, já devem ter corrigido. Agora, não dá, a gente fala sempre a plataforma, porque não sei, se você for jogar no Switch, no PC, a sua experiência pode ser diferente, né? Então, é sempre bom a gente deixar a nossa experiência, que foi no PlayStation 5.
Ah, certo? E vale a pena enfatizar, Dan, que todas as plataformas desse jogo, ele está disponível a 60 frames, e isso é muito importante, porque esse jogo, ele flui muito bem.
E Series X em 120 FPS.
120, cara. Eu joguei a 120 e olha, inacreditável, é muito legal, cara, e dá uma dinâmica muito boa pra você que tá fazendo desafios. Eu tô ansioso pra jogar ele, sei lá, no Switch da vida, assim, no portátil, porque, cara, jogar no Switch a 60 frames, assim, antes de dormir, fazendo desafios, deve ser muito legal. E vale a pena ressaltar também que a gente comentou, eu e Andan, antes, que a gente tava muito ansioso pra usar o D-pad do DualSense, você só pode controlar pelo analógico, mas isso tá longe do seu problema, é muito responsivo e ele não te incomoda em momento nenhum.
Bom, maravilha, então, pra gente encerrar a análise, qual é a sua nota e pra quem você recomendaria pra todo mundo esse jogo?
Recomendo para todo mundo, principalmente quem tem curiosidade de experimentar o Metroidvania e não sabe por onde começar. Eu digo sem medo, vá para Prince of Persia The Lost Crown. Você vai conseguir desfrutar de Metroidvania muito bem feito, muito carismático e com opções de acessibilidade muito legais que, né, que podem facilitar a sua vida para conhecer o gênero. E é uma ótima porta de entrada. A minha nota, Dan, ela quase foi um 10. Mas o jogo, como eu falei, ainda tem seus problemas, né? Ainda tem alguns defeitos, principalmente na questão de bug visual, bug de áudio. Eu sinto que tem muita coisa que tá um pouco cru, né? Principalmente nas cutscenes, algumas cenas são meio cru. Assim, você não vê muito animação, muito detalhamento, né, nas cutscenes, e isso me incomodou um pouquinho. Mas no geral, assim, o jogo é excelente e eu dou meu 9,5. Com muita tranquilidade, o jogo é muito bom. Parabéns, Ubisoft.
Legal demais. Maravilha, então a gente fecha aqui o nosso trilho de reviews. Com uma ótima notícia também, esse jogo está sendo vendido em mídia física na Trilogy Games, tanto para Xbox quanto para Nintendo Switch. E se você chegou até aqui, nós temos um presente para você, um cupom de desconto para você utilizar no Prince of Persia. Tá?
Que isso?
Um cupomzinho para ajudar o desconto. Então anota aí, o desconto é o seguinte, o cupom é POPDESK, né, de desconto, só que só o desk. POPDESK, certo? Aí é só você entrar lá na trilogygames.com.br, você escolhe Xbox ou Nintendo, e aí pesquisa ali, Prince of Persia, ou vai na aba de pré-vendas, que na hora de você fechar o pedido, ele vai te deixar colocar um cupom. E aí, só você colocar POPDESK que você consegue comprar sua mídia física de Prince of Persia The Lost Crown para Nintendo Switch ou para Xbox, né, pelo site da Trilogy Games. Fechado? Então a gente agradece muitíssimo novamente ao Ubisoft Brasil por ter enviado o jogo pra gente fazer a review aqui no PlayStation 5. Lembrando que se você ouviu isso tudo, você também pode ler a nossa review escrita. Só entrar lá no nosso Twitter, @trilogypodcast_, que lá vai ter o link, tá? Pra você checar a nossa review. E um dia sai também o formato de vídeo. E quando esse jogo lançar, a gente deve fazer lives dele também, tá?
Com certeza.
Jogando ele. Então é isso, né, meu amigo Claudio? Muito obrigado pela companhia. Fico muito feliz que você curtiu, porque eu estou jogando ele, tô com umas duas horinhas e tô gostando muito também. E eu sei que você é muito fã de Prince of Persia, igual eu. E eu ainda, diferente de você, amo muito Metroidvania. Sou apaixonado por ele. Então, é um prato cheio pra mim. Né?
Um prato cheiaço, assim. Você vai sair completamente farto, assim. Tipo, uau!
Maravilha, então. Muito obrigado por terem ouvido até aqui. Até o próximo episódio. Um grande abraço e tchau.
Tchau.